Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos.
Amém.
A igreja só crescendo, né? O Elderson ajudando, aí eu disse a Priscila, né? Ajudando a crescer a igreja. É, Benjamin, amém. Seja bem-vindo, Benjamin. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, continuar a nossa peregrinação, né? Continuar a nossa peregrinação. Deus é o nosso guia, é o nosso Moisés. Ele vai à nossa frente, assim como Moisés foi à frente do povo lá no Egito. Ele vai à nossa frente aqui, até que a gente consiga entrar na terra. Agora, nós sabemos que lá nem todos entraram. Muitos caíram pelo caminho. A história é a mesma. Continua, Deus, com o mesmo propósito, aquele mesmo propósito de lá é o de hoje. De nos dar a terra, nos dar a terra por herança. A nossa herança é a terra, né? Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Em Hebreus, capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo, vamos ler alguns versículos, então não vamos ler muita coisa, mas alguns versículos para nos fazer entender o quê? Que Deus é o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, o Criador do céu, o Criador da terra, o Criador nosso, quem nos criou, né? E nós éramos criaturas dele, coisas que nós fomos criados para ele. Certamente Deus tem um propósito. Deus não criaria a terra só para ficar aqui. Né? Você imagina, tem os planetas, tem milhares, né? Sei lá, milhares de astros que compõem o céu. E uma coisa está presa à outra, não cai, não sai do lugar. É uma obra gigantesca, é uma coisa fantástica. E aonde a ciência se esbarra, né? Porque ela não acredita que uma pessoa pudesse ter feito isso. Nós estamos aqui porque nós cremos que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus não parece com outra coisa senão com o homem. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Será que o homem, Deus não tem dado mostras da capacidade que tem o homem? Vocês já observaram o tanto que o homem, o quanto o homem é capaz de fazer? Imagina então Deus. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu acho que a ciência não precisava de discutir tanto. Porque o próprio homem está mostrando que Deus é capaz. O próprio homem está mostrando que Deus é capaz. E se o homem é capaz, nós que somos frágeis, que qualquer coisa nos derruba, o homem tem mostrado ao longo do tempo a sua capacidade. Nós estamos aí vendo, não precisa ir de longe, muito longe, para ver as criações do homem, as coisas criadas, transformadas, não digo criadas, mas transformadas pelo homem, em todas as áreas, não é? Principalmente, nós estamos vendo aí na eletrônica, nas coisas, na internet, nessas, são coisas fantásticas, que não dá para você entender. Na área da medicina, na engenharia, tem obras fantásticas. Então, o próprio homem está mostrando o que ele é capaz de fazer. Então, imagina Deus. O homem, ele é uma semelhança de Deus. Ele é uma coisa bem inferior, mas ele é parecido com o homem. Ele é capaz, o homem é capaz de muita coisa. Bom, mas não é sobre isso que nós estamos querendo falar. Nós estamos querendo falar sobre o quê? Deus criou a terra e pôs nela o homem. Né? E ele falou, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Ou seja, é como que ele, se ele quisesse dizer o seguinte, eu moro na terra. É onde eu tenho os pés. Eu moro na terra. E ele está realmente na terra. Foi na terra que ele falou com Moisés. Foi na terra que ele falou com Abraão. Ele está. Nós não podemos vê-lo, mas ele mora, ele vive aqui na terra. Ele habita em nós. E nós estamos aqui na terra. Onde é que ele está? Então ele está no meio de nós. está em nós e está no meio de nós. Quando ele quer se manifestar, ele manifesta através de um semelhante a nós. Quando ele quer se manifestar, ele manifesta através de um semelhante a nós. O mundo espiritual é muito, muito complexo. Não dá para a gente alcançar bem com o nosso entendimento do mundo espiritual. Mas o que é permitido a gente entender? Deus tem permitido a gente entender com uma finalidade. Qual? Para que nós continuemos na esperança de alcançar o que Deus prometeu, a promessa. O que Deus prometeu. E o que que Deus prometeu para nós? O que que Deus, qual é a promessa de Deus para nós? O que que Deus prometeu para a gente? Né? Algumas coisas para formar o conjunto, mas tudo vai... É, tem algumas coisas que você pode... Prometeu isso, prometeu isso, prometeu isso. Mas com uma finalidade. Para que o homem herdasse a terra. Amém? Então, a terra é uma promessa de Deus para nós. A terra é uma promessa de Deus para nós. Só que para nós herdarmos a terra, para nós termos a terra dominada por nós, debaixo dos nossos pés, algumas providências Deus teve que tomar. Uma delas, nos dá vida, porque o que adianta a gente ficar na terra e sem vida? Morrer. O que adianta a terra para nós se nós morremos? Amém? Então, a morte é um problema. Pronto, a morte é um problema. O que mais que Deus nos prometeu? Por exemplo, se você tirar a morte, é a vida eterna. Né? Então, venceu a morte. O que mais que Deus prometeu para a gente? O que que nós vamos precisar? De tirar os inimigos do nosso meio. Se nós continuarmos nesse sofrimento, ladrão, assaltantes, problemas daqui, problemas dali, né? Se Deus não tirar os inimigos, vai ficar eternamente essa confusão, essa briga, essa coisa? Não. Então, a terra está aí. É a nossa herança. A terra está aí. Mas agora ele precisa fazer o quê? Arrumar os moradores da terra. Quem vai morar a terra? Quem vai herdar a terra? Ele precisa estar preparando os moradores da terra, aqueles que irão herdar a terra. Hoje de manhã nós falamos, uma pessoa já está lá esperando por nós. Uma pessoa já está pronta para isso. Uma pessoa que não morre mais, venceu a morte, tem vida eterna. O que mais? Ele tem poder sobre todos os inimigos. Ele está passando a terra limpa. Ele está passando a terra limpa. Ele está tirando, ele vai eliminar todo pecado, tudo aquilo que causa problemas, tudo aquilo que causa mal, todo pecado. A terra que Deus prometeu é uma terra sem pecado, sem problema. A gente não imagina como será. A gente não tem ideia, não pode nem imaginar como será. Tem gente que fala assim, mas vai ficar sem graça, porque o bom mesmo É competir, o bom é competir. Né? O bom é, é isso que faz as coisas acontecerem, é a competição. Que faz o mundo andar, é a competição. Mas será que precisa competição para o mundo existir, para que a Terra exista, para que a humanidade prospere em cima da Terra? Será que precisa existir guerra? Será que precisa existir morte? Será que precisa existir competição? Sofrimento? Não, não precisa. Deus sabe que não precisa. Amém? Então, o herdeiro de Deus já está lá. E nós somos co-herdeiros. E vamos, então, a mesma coisa que Deus fez com ele, fará também conosco. Nos dará também as mesmas condições para nós vivermos na terra que Deus prometeu. Isso já vem desde o comecinho. Desde lá o começo, já vem acontecendo isso. Então Deus fez um testamento. Ele fez um testamento. O que é testamento? Testamento. O que é, Rudá? Testamento. Alguém do direito, da área de direito aí. Testamento. Você não é um advogado, não? Já formado? Hã? Fique até. Felipe, cadê o Felipe? O Serginho, Sérgio Henrique. Está aí, não? Amém. O que é testamento? É um documento. Não sei, eu não vou responder, ninguém da área de direito aí para responder. É um documento que a pessoa faz em vida. É o documento que a pessoa faz em vida. E nesse documento ele deixa escrito, expresso, a sua vontade, o seu desejo. Em relação às suas coisas. Eu lembro vocês que Deus disse, minha é a terra e tudo que ela possui. Tudo que existe pertence a ele. Então ele fez um testamento, um documento. Só que esse documento, ele só tem valor depois que o testador morre. Amém? Como Deus não morre, Deus não morre, morre. Como é que ia fazer? Então, Deus não morre. Como é que esse testamento ia valer? Então, ele usou o sangue dos bichos. Usou o sangue dos bichos para comprovar a validade do testamento. Ele usou o sangue do animal para poder comprovar o testamento. Aí, esse testamento, o que aconteceu com ele? Hã?
esse testamento acabou não tendo não tendo em relação a nós, parece que o inimigo exigiu dele. Não, aí não, hein? Você está usando o sangue do bicho? Você está usando o sangue do animal? Aí não, hein? Amém? Para que esse testamento realmente tenha valor, você vai ter que usar o seu sangue. O seu sangue. O inimigo não aceitou. Os inimigos não aceitaram, não permitiram. O que que Deus fez? Então, o único jeito era morrer. Aí, o único jeito para que o testamento tivesse validade era que Deus morresse. Deus morresse, mas Deus não morre. Como é que fez então, Estevão? Deus não morre. Para que o testamento de Deus valesse, tivesse valor, Deus teria que morrer. Mas Deus não morre, Ramiro. Então, Deus se fez homem para morrer. Para morrer. Então, ele foi o Cristo. Ele foi a pessoa que... Ele foi a pessoa... até esse dia nós falamos sobre o Cristo, o que que significava o Cristo. Você pega uma coisa para Cristo, não tem culpa nenhuma, não tem negócio, mas vai pagar pelos outros. Deus se fez homem sem pecado, sem culpa, sem nada, era um homem. Mas para que o testamento tivesse valor, para que o testamento tivesse valor, Deus teria que morrer. Então, ele chegou e falou: eu sou Deus. Né? Eu sou Deus. Pronto. E eu estou aqui para quê? Eu sou Deus e eu estou aqui para quê? Para morrer. Para morrer. Aí, Pedro quis impedir ele de morrer, falou: não, né? Não, eu vim aqui para isso. Pai, passa de mim esse cálice. Se for possível. Não, mas eu vim para esta hora. Então o Senhor não vai passar de mim esse cara, porque eu vim foi para isso, eu vim aqui para morrer. Para quê que ele, para que morrer? Morrer para quê, Tony? Para que o testamento tivesse validade. Amém? A promessa que ele, Deus, tinha feito lá atrás só poderia valer se o testador, que foi ele, morresse. Então ele chegou e falou. Então Jesus, ele passou pela morte. Deus passou pela morte. Correu um risco enorme de não vencer a morte. Correu um risco. Ele fez uma coisa... Mas tinha um impedimento enorme no caminho. O que que era? A morte. Tinha um impedimento enorme no caminho, que era a morte. Ele poderia mandar o Lucas fazer isso? Celinho, eu, qualquer um de nós, fazer isso por ele? Não tinha jeito. Nós íamos morrer, Célio. Íamos ficar debaixo da terra. Não íamos vencer a morte. Amém, gente? Então... Deus, quem venceu a morte foi Deus. quem morreu foi Deus. Foi Deus que morreu na cruz. Só que a morte não pôde mantê-lo morto. Ele ressuscitou. Pronto. Para cumprir o testamento, ele morreu? Morreu. O testamento hoje tem valor? Tem, porque o testador morreu. E quem é hoje o dono da terra? Porque a terra tinha sido perdida para os inimigos. A terra estava no poder do diabo. Mas o testamento, feito o testamento, uma pessoa ali, a promessa cumpriu, e uma pessoa, um homem, já está lá com vida eterna, pronto, e tomou a terra de novo. E o que que ele fez? Um novo testamento. Ele fez um novo testamento. Usando o seu próprio sangue, ele adquiriu ali o direito de um novo testamento. No seu sangue. Agora ninguém pode reclamar que o testamento dele não tem valor. Então vamos abrir a nossa Bíblia aí em Hebreus capítulo 10, aliás, 9. Versículo 13.
Porque...
11. Pode ler a partir do 11.
Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive?
Então, qual foi a vontade dele, de Jesus? Qual foi a vontade dele? Expressa no Novo Testamento. Qual foi a vontade dele? Ó. Você não precisa, esquece da lei. Creia em mim. Quem crê em mim será salvo. Eu quero que você faça somente aquilo que eu mandar. Amém? Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então, você não precisa preocupar com a lei. O que que você precisa se preocupar? Com o que eu mandar. Eu dirijo você, eu guio você. Como é que eu vou fazer para que isso aconteça? Não é? Vocês concordam que é difícil? Talvez fosse melhor então nós observarmos a lei. Parece que é mais difícil a gente ser guiado por Deus sem ver Deus. A gente fazer a vontade de Deus sem... E é por isso que você precisa buscar Deus. Porque a vontade de Deus expressa no Novo Testamento é... E ele morreu, quer dizer, o testamento já está valendo. Eu posso esquecer, eu não preciso me preocupar com a lei, não preciso mesmo. Mas tenho que me preocupar com ele. Eu preciso dele. Sem mim, nada vocês vão conseguir. Vocês precisam falar comigo. Amém, gente? Está aí a dificuldade que tem, Rudá. A nossa grande dificuldade é essa. Qual? Falar com Deus. Amém? Ninguém vem senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Fala comigo. Pronto. E por que a gente não fala? Por que a gente não fala com ele? Amém? Às vezes nós estamos cantando aqui. Cantando, a gente canta, a gente, né? Às vezes até sente uns ameaços, assim, né? A gente sente, às vezes, umas coisinhas boas e tal, muito longe. Mas nós não temos esse entendimento. Nós não temos essa fé ainda. Falar com Deus, fala com Deus. Mas como que a gente fala com Deus? Vocês concordam, gente? Então, olha, observa isso. O Novo Testamento, ele está valendo. Porque o testador morreu. E agora? Nós vamos herdar a terra? Vamos. Deixa Deus arrumar sua vida. Para você ser um herdeiro de Deus, deixa Deus arrumar a sua vida. Fazer de você um filho de Deus. Só isso, mais nada. Precisa mais nada. Precisa? Quem serão os herdeiros de Deus? Os filhos de Deus. Acabou. A gente é que às vezes fica complicando. E tá, e não sei o quê. Você foi na reunião, você não foi na reunião. Né? A gente não precisava de nada disso, desde que nós fôssemos filho de Deus, desde que nós ouvíssemos a Deus, desde que você conversasse com Deus. Fala com Deus aqui, em sua casa, em qualquer lugar. Busca Deus e fala com Ele. E conversa com Ele. Ele vai guiar você, vai ensinar você, vai mostrar para você o que, que você precisa fazer. Amém? Vai fazer de você um filho de Deus. Só isso, mais nada. Amém, gente? Vocês concordam? Não é? Hebreus capítulo 10. Versículo 7.
Então disse...
Espera o quê? Lê um pouquinho antes, 10, versículo 10, versículo 3.
Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, pelo que...
Então, qual é a vontade de Deus? Qual é o interesse de Deus? Não é arrumar o homem para a terra? Vocês acham que a terra pode continuar do jeito que está? Cada dia pior, cada dia pior. Ela pode continuar desse jeito. O que nós vamos fazer lá? Essa terra desse jeito? Com esse mundo desse jeito? Deus precisa tirar o pecado do homem. A lei lá, não foi capaz o sangue do animal. O diabo exigiu o sangue dele. Não, o sangue do animal, você tem que dar o seu sangue para que o testamento tenha valor. Continua lendo.
Pelo que, entrando no mundo, diz...
Pelo que, entrando, presta atenção, lê, mas lê, pensa. Você pode pensar, a gente vai fechar o nariz, você pensa que não vai fechar o nariz. Amém? Pelo que, entrando no mundo, quando Jesus entrou no mundo, o que ele entendeu? Que sacrifício e oferta não estava valendo. Que ele queria o corpo. Holocaustos e oblações pelo pecado também não ia resolver. Na lei estava dizendo, olha, você vai ter que morrer. Então disse, versículo 7, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito em mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele confiou em Deus. Ele acreditou em Deus. E foi e fez a vontade de Deus, que era o quê, gente? Qual era a vontade de Deus para ele, para Jesus? Porque uma vez ressuscitado, ele pudesse fazer um novo testamento, e nesse novo testamento, ele aliviou profundamente a nossa situação. Agora, o inimigo não tem poder sobre ele. O inimigo, e ele é um homem. Ele é um homem. E o inimigo não tem poder sobre ele. Tem sobre nós? Tem, mas não tem sobre ele. Amém, gente? Não tem sobre ele. Então, ele pode fazer o que ele quiser. E com isso ele abreviou, ele facilitou profundamente para nós. Disse para nós apenas o quê? Siga-me, siga-me. Vinde após mim. Será que é muito difícil fazer isso? Depois a gente volta aqui, 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 20. 1 Coríntios 15, versículo 20.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Repete.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Então, o primeiro homem ressuscitado, Cristo ressuscitou dos mortos. A grande vitória foi a ressurreição de Cristo. Porque a morte foi vencida. Sendo ele o primeiro. O primeiro homem. Agora presta atenção numa coisa interessante. Você lembra que nós falamos hoje de manhã? Deuteronômio capítulo 30. Aliás, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Versículo 7.
e chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais dar-lhe, e tu os farás herdá-la.
Repete.
E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais dar-lhe.
Então, qual, o que, que você viu aí de importante nesse versículo? Hã? Vamos ver se você viu o que eu vi. Repete de novo.
E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la.
Continua.
O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes.
Amém. Qual o detalhe importante? Hã? Então, ele não poderia entrar sem o povo. Amém? Ele não poderia entrar sem o povo. Eu pergunto, Moisés conseguiu levar esse povo à terra que Deus prometeu? Que a terra que Deus prometeu era uma terra que manasse leite e mel. Era uma terra que não tivesse inimigo, que não tivesse pecado. Que... Então, essa terra ainda não pisamos nessa terra. Porque lá estavam os inimigos, e os inimigos continuam lá. E Jesus viu isso. E falou, Jesus entendeu isso. Que ele seria o guia nosso. Ele seria o Moisés nosso. E ele ia entrar na terra. E ele está. Por isso que eu falei para vocês, ele está na terra. Fazendo o que na terra? Porque ele não pode entrar sem o povo, ele não pode ficar na terra sem o povo. Ele precisa do povo. A finalidade de tudo isso é para salvar o povo, é para salvar a gente. Não era para salvar Deus. Era para salvar nós. O que Deus quer é recuperar uma espécie que estava perdida. Que somos nós. Então, isso que a igreja precisa pôr na cabeça, pensar o seguinte, olha, tudo que Deus fez foi para me salvar. Tudo que Deus fez para me salvar. E tem uma coisa, o que adianta a terra para mim na situação que está? O que adianta para mim se eu vou morrer? Se eu não tenho vida? Não. Então, tudo bem, eu entendi o que Deus quer para mim. Eu vim para que vocês tenham vida. Porque sem vida, vai fazer o quê? Na terra. Voltando lá em 1 Coríntios. Capítulo 15. Versículo 20, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Continua.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda.
É, lê esse versículo 23 e pensa.
Mas
cada um por sua ordem. Primeiro, Cristo. Ele já está lá. Cristo já ressuscitou. A Luiz já ressuscitou, Luiz? O Eros já ressuscitou, Eros? Você vai ressuscitar, Eros? Você vai ressuscitar, Luiz? Está querendo, né? Cada um por sua ordem. Primeiro, Cristo já ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque tudo, gente, depende disso. Tudo. Não adianta você ganhar o mundo inteiro. Não adianta você comprar tudo, você ser o único dono da terra. Não vai adiantar. Se você não tiver vida, se você não ressuscitar, não adianta. Então, primeiro, Cristo. Depois o que? Lê aí. Depois. É isso. Eu sou de Cristo, você é? Depois os que são de Cristo. É o que nós precisamos agora. É ser dele. Ser. Eu pertenço a ele. Né? Eu sou um vaso nas suas mãos. Senhor, faz em mim o que o Senhor quiser, eu sou teu. Foi assim que Jesus, ele se ofereceu a Deus. E falou para Deus, pronto. Eu pertenço ao Senhor, eu não poder fazer mais a minha vontade. Mas faz a vontade do Senhor, eu pertenço ao Senhor. Esse copo, se esse copo é meu, eu ponho ele aonde eu quiser. Enquanto nós estivermos fazendo a nossa vontade, Deus não pode fazer a dele. Enquanto eu estiver impedindo, Deus não pode usar. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo. Então na terra todo mundo tem que, se quiser participar dessa ressurreição, precisa fazer o quê? Mais forte. É, pronto. Ser, pertencer a Deus. Porque nós pertencemos a quem? A quem que a gente pertence? O escravo não é de quem que o escravo é? Do seu dono. O diabo ganhou, a serpente ganhou o direito sobre nós. Nós pertencemos a ele. Nós somos dele, da serpente. Mas o testamento, o novo testamento, como Jesus venceu e fez o novo testamento, falou, você crê em mim. Eu tiro você do poder do diabo. Eu tiro você do poder de Satanás. Das trevas, converta a luz do poder de Satanás para Deus. Pronto. É isso, consciência de que eu não estou mais no poder do diabo. Eu estou agora vivendo no poder de Deus. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Se eu pertenço a Deus, Deus faz o que Ele quer de mim, ou não, gente? Se eu pertenço a Deus, Ele faz o que Ele quer de mim. O vaso, ele botar ele na prateleira, se ele quiser botar ele debaixo do sofá, se ele quiser, fala. Então, Deus faz de mim o que ele quer. Amém? E a vontade de Deus é esta. Que nós voltemos para ele. Senhor, eis-me aqui. Faz em mim o que o Senhor quiser. Faz de mim um filho de Deus. Eu quero ser um filho de Deus. Amém? Hebreus capítulo 10, não, é a 1 Coríntios ainda, eu quero que você continue lendo, tem um negócio interessante.
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força.
Repete.
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força.
É o que eu falei para vocês, aonde Deus está, onde Jesus Cristo está hoje. Fazendo o quê? Lê. É porque você não leu.
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força.
O que, que ele está fazendo? Versículo 25.
Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés.
Onde é que ele está? Jesus Cristo reina hoje? Reina. O seu reino ainda não é visível, não é aparente, mas ele reina. O que, que ele está fazendo? Colocando os inimigos debaixo dos seus pés. Então ele vai, depois que eu tirar todos os inimigos, um deles sou eu. Amém? Não vos chamo mais, e sim amigo. Se eu conseguir ser amigo dele, eu estou lá. Se eu não conseguir, eu sou o quê? Um inimigo. Por que que você é inimigo de Deus? Você tem um time de lá e um time de cá. Um time faz a vontade do outro time? Estava lá, Brasil de um lado e Colômbia do outro. Colômbia? Foi Colômbia? Um querendo destruir o outro. A vontade da Colômbia era lascar com o Brasil. E a vontade do Brasil? Amém? A vontade nossa, se fosse a vontade de Deus, nós seríamos. Se a vontade da Colômbia fosse a mesma vontade do Brasil, a camisa seria igual, as coisas seriam iguais, não precisava de botar dois gols em dois goleiros, bastava um gol só, vamos marcar tudo num gol só. Não tinha briga, não tinha confusão. Por que que existe confusão? Por causa da inimizade que existe. Nós não somos amigos de Deus. Nós não somos amigos de Deus. Nós somos? Todo inimigo será destruído. Só vai ficar os amigos. Aí quando Moisés chegou na terra, o que que tinha lá na terra? Os amorreus, os heteus, os jebuseus. Pronto. Moisés podia ficar lá? O povo podia ficar lá? Porque ela estava cheia. O que que Deus tinha que fazer? Tirar os inimigos. Posso, põe isso na sua cabeça. O que, que nós somos de Deus? Não sei se você ainda é inimigo. Pode ser que você já seja amigo. Amém? Pode ser que você já seja amigo. A princípio, todos nós somos. Por quê? Porque nós fazemos o contrário. O inimigo é aquele que trabalha no sentido contrário. Uai, muito amigo, não tem aquele negócio? Muito amigo. Uai, então se eu pensei que você fosse meu amigo, é o sujeito que entra na casa do outro e fica com a mulher do outro. É amigo? Hã? Não é amigo. Hã? Se o sujeito entra na sua casa e leva uma coisa sua, é amigo? Vai ser amigo. Que amigo é esse? Então, eu estou explicando, deixando bem claro. O que é inimizade? O que é inimigo? É porque a gente faz tudo o contrário. Nós somos amigos ou inimigos? E o que é que Deus está fazendo? Ele está lá. É. Insistindo com o Luiz para ver se o Luiz. Mas se o Luiz não tornar amigo? E se o Luiz não conseguir ser amigo de Deus? O que, que ele vai fazer com o Luiz? Vai destruir. Ué. Então, ó, assenta aí. Reina. É, ele precisa reinar. Até que ele coloque todos os inimigos fora do reino. Todos os inimigos. Amém, gente? Ó, então, por isso é que você não adianta fazer, rezar, não adianta cantar, não adianta louvar, não adianta reunir. O mais importante de tudo é você falar com Deus, conversar com Deus, ter amigo de Deus. Porque a terra que Deus prometeu não vai entrar nela inimigo. Fica aí até que eu ponha todos os inimigos. Os inimigos somos nós. Se não conseguirmos a amizade de Deus, se não conseguirmos andar com Deus, se não conseguirmos falar com Deus. Amém, gente? Eu não sei o que, que você pensa em relação ao que nós estamos falando, mas está escrito, tudo que está escrito aqui, é o que nós estamos tentando explicar para a igreja. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. É o último versículo, tá? Hebreus capítulo 10. Versículo 35 e 36.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Amém. Repete.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.
A vossa fé, a vossa confiança, não. Eu vou conseguir ser amigo de Deus. Eu vou entrar nessa terra. Eu vou ser um herdeiro de Deus. Eu vou ter vida eterna. Eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E se eu não morrer, eu vou ser transformado. Porque a terra que Deus prometeu é para o povo de Deus. Aí fala assim, porque necessitais de paciência. Paciência. É o que eu tenho tido. É o que nós precisamos ter. Muita paciência. Mas muita paciência mesmo. Vocês concordam? Não é só um, não. Todos nós temos que ter essa ousadia. Essa luz. Se você conseguir a amizade de Deus, se você vem e me ajuda. Você falava para mim assim, eu estou falando com ele 3 horas. Eu e ele agora, nós estamos assim e tal. Ajuda, vem ajudar. Fala com Deus e conta para nós o que, que ele falou para você. Agora, se você não estiver falando com Deus, se você não estiver importando, eu vou insistir com você. Amém? Aí eu sou obrigado a ter que estar falando aqui desse jeito. Se você não estiver ligando, não estiver falando com Deus, não estiver importando, eu vou ter que ficar aqui, no seu pé. Para ver se salva alguns. Se leva algum a Deus. Levar a pessoa até Deus. Amém? Nunes, você está falando com ele, Nunes? Ele não conta para nós? Você está, onde é que ele anda? Você está assim com ele e não fala para nós, Nuno? Ou não? A gente está muito envolvido com tantas coisas, realmente, eu acho que todo mundo aqui está numa carência danada, né? Porque a gente tem tanta coisa para poder fazer, né? Que a gente parece que não tem tido, assim, muito tempo para poder aproximar de Deus. Aproximar de Deus e conversar com Deus e falar com Deus. Então eu vou ter que insistir. Eu vou ter que ficar aqui pegando no pé da igreja para poder fazer. Agora, aquele que começar a falar com Deus vai contar para nós, né, Estevão? Porque nós estamos tudo com a mesma dificuldade. Você está falando com Deus, filha, e não fala para nós? Tá? Você está conversando com Deus lá e não fala para nós, não é só para você. Você está querendo só para você, né? É assim? E você, irmã? Mesma coisa? E não fala para nós? O que ele está falando para você lá? É. Amém. Mais um pedacinho na frente aí, por favor.
Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará.
Ó, uma coisa eu garanto para você. Ele... Oh, meu Deus, sabe o que Deus falou? Nos últimos tempos, os dias seriam difíceis demais que o povo... Ia ter uma dificuldade grande demais para buscar Deus. Será que nós já chegamos? Se o tempo ia estar frio, sabe? O povo ia estar num desânimo tão grande, esse negócio de buscar Deus. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Ele ressuscitou, está reinando, ele está trabalhando, ele não para de trabalhar, não. O guarda de Israel não cochila, não dorme, ele está trabalhando. O que ele está fazendo? Ele está, eu tenho certeza que aqui, de nós aqui, ele vai levar um punhado de gente para ele, não vai ou não vai? Amém. Amém. Entre nós aqui, ele vai levar uma turma boa, de amigos. Amigos de Deus. Do nosso meio aqui, ele vai levar muitos amigos. Pessoas que estão insistindo em ser amigo de Deus. Só e mais nada, só e mais nada. A carne teve uma visão. Vamos ver se ela, se a visão está relacionada. Vamos ler.
Eu via que a gente corria.
Estão ouvindo aí atrás? Então você vai ter que falar mais alto, cara.
Eu via que a gente corria, tinha um homem, um senhor, na nossa frente. E era como se fosse assim, uma mata seca.
Fosse o quê?
Uma mata.
Uma
só
mata.
Que tudo seco.
Seco.
As árvores, tudo seca. Escuro o lugar, assim, um pouco escuro. Como se fosse fim de tarde, quando está começando a escurecer. E a gente corria, e eu percebi, assim, não só eu, mas a gente percebia que do lado pessoas iam sendo atingidas, iam ficando, várias. E o homem gritava, ele sempre gritava isso, porque alguns começou a olhar esses que estavam sendo atingidos e cair, eram atingidos também. Aí ele começou a gritar, e gritava muito. Não olhem, eles são inimigos. Não olhem. Ele sempre ia gritando isso. Aí é que eu via que onde a gente corria, no mesmo lugar, não existe campo minado,
uhum.
Né? Eram espadas, elas levantavam. Como a bomba explode, as espadas levantavam e atingia as pessoas. E atingia a gente também. Por exemplo, uma passou por mim, ela me atravessou. Aí que eu vi que fazia isso com todos. E o que ficava é como se ficasse uma Carmen para trás, morta. Aí que eu percebi que, porque acontecia comigo, aí eu percebi que ele gritou para mim não olhar essa Carmen que ficou. Eu não vi, porque ele gritou, então eu não podia olhar. Mas eu sabia que era assim. Cada espada que levantava para mim, ela atravessava, eu passava por ela. E assim eram várias espadas. Deu para entender?
Amém, deu para entender. E a espada traspassará o seu coração. A espada, ela vai. A espada é a palavra. E a palavra vai matando, ela vai destruindo o homem velho. Mas não olha para ele, porque ficava sempre para trás uma carne. Cada vez que uma espada traspassava, doía, dói. São coisas que nós vamos renunciando, coisas que vão ficando para trás. Dói. Mas não olha. Não olha que você vai esquecer logo disso e logo você vai estar na frente. Deus está gritando com a gente. Deus está quase insistindo conosco. Essas coisas que ficam para trás, deixando as coisas que para trás ficam. Né? A palavra de Deus, ela vem realmente como uma espada para fazer com que isso fique para trás. Mas não olha, não fica olhando. Lamentando, oh meu Deus, eu parei com isso. E fica lamentando, triste, porque deixou de fazer isso ou deixou de fazer aquilo. Toca para trás, tem muita coisa para a gente deixar de fazer. Amém? Caminha, porque tem muitas coisas que ficam e vão ficando cada vez que uma espada, uma palavra vem e traspassa o nosso coração. Deixa para trás um pouco de mim. Deixa para trás um pouco do homem, velho. E uma nova criatura vai sendo feita. Amém? É isso aí? Amém. Para concluir aqui, ó, tá, no versículo que vocês, a menina estava lendo aí, porque necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, a terra, a promessa de Deus, a terra que Deus prometeu. Ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá. E quando ele vir, com certeza não vai permitir toda essa confusão que hoje tem na terra. Mas o justo de hoje, vive pela fé. Nós cremos e vivemos dessa forma, lutando, querendo ser amigo de Deus, procurando ser amigo de Deus. Não podemos recuar, ele fala aqui, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A carne não pode ficar olhando para trás as carnes que vão ficando. Cada vez que você vence, fica um pouco de você, um pedaço de você para trás. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Está escrito aí. Amém? Então, volto a dizer. Se Deus falar comigo alguma coisa, se eu creio em alguma coisa, eu vou insistir com vocês. Amém? Não vai demorar muito tempo, não, porque os anos vão chegando, vão chegando, vão chegando. Nós já estamos. Mas enquanto eu puder, eu vou insistir com vocês. Amém, gente? Eu vou insistir com vocês. A minha vontade é que todos nós cheguemos nessa terra. Serão e só chegarão lá os amigos de Deus. Inimigos, não. Se for amigo, vai estar todo mundo chutando para o mesmo gol. Vocês concordam? Se for amigo, vai estar todo mundo de um mesmo lado. Do lado oposto ficam os inimigos. Amém? Alguma coisa, Vitor? Então leva o microfone lá para o Vitor. Parece que tem uma novidade lá no Vitor. Tem não? Ah, não? Alguém aí tem alguma novidade? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém, Jesus. Meu Deus, não está fácil ser amigo do Senhor, não. Não está fácil. Mas nós vamos insistir, quem sabe. Obrigado, Jesus, né, porque o Senhor tem insistido conosco, tem falado conosco, tem estendido a mão, aberto os nossos olhos, nos mostrado que não é impossível falar com Deus. Eu estou à porta e bato. Eu estou perto, muito mais perto do que você imagina. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Chama por mim. O Senhor mesmo quer nos ajudar. É o Senhor mesmo que quer nos salvar. E se nós formos até o Senhor, sentaremos à sua mesa. Alimentaremos do pão da vida. Louvado seja o Senhor Jesus. que tem nos feito grandes coisas. Grandes coisas. Tem provado, mostrado para nós que realmente o Senhor nos ama. Que realmente o Senhor deu a vida por nós. A sinceridade. A verdade. Às vezes nos causa estranheza. Mas nós não podemos negar que é verdade. Tudo que o Senhor nos tem falado é verdade. Insista conosco. Não retire de nós teu Espírito. Não retire de nós a tua graça. Vem, Senhor. E fale. Fale conosco, em sonho, em visão, através da palavra escrita. Fala conosco, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Eu creio em ti, Jesus. pertenço a ti.
Você confessar o seu amor, basta você confessar. Senhor, é difícil, mas a razão do meu viver, eu posso não estar correspondendo, mas eu te amo, eu te amo. Amém. A razão de tudo na minha vida,
Jesus,
eu pertenço
a ti.
Eu sou teu, Jesus, obra das tuas mãos.
A razão do meu ver,
a razão do meu louvor.
Sim, eu creio em ti. Pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu amor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti. A razão do meu viver, pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou.
Amém. Jesus pagou um preço por nós, mas não nos obriga a ser dele. Ele nos comprou, nós pertencemos a ele, mas ele não nos obriga. Mas se você quer, fala com ele: eu quero, amém, eu aceito ser seu. Amém. Eu escolhi. Eu concordo com o Senhor. O Senhor tem toda a razão. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.